Está no ar mais uma Guerra Traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar a imprensa ucraniana de hoje, segunda-feira, 19 de setembro. Contamos para isso com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro, num programa que é feito com a colaboração da Tânia Olinik, natural da Ucrânia. E hoje, Miguel, começamos com acusações de ataques russos a uma central nuclear no sul da Ucrânia.
Na central de Energoatom, diz a Pravda ucraniana que, durante a noite, os invasores russos lançaram um ataque de mísseis à usina nuclear que está no sul da Ucrânia. O míssil caiu a 300 metros dos reatores nucleares, é o que diz a Ucrânia. Além disso, uma das unidades hidroelétricas que faz parte deste complexo de energia foi encerrada, essa unidade. Há também algumas linhas de alta tensão que foram desligadas. A central nuclear diz que não há vítimas entre os funcionários. Depois deste ataque, Zelensky já reagiu, diz que os russos querem contra-atacar, mas estão a esquecer-se que está neste local uma usina nuclear. A Rússia põe em perigo o mundo inteiro. Devemos pará-los antes que seja tarde demais, é o que diz Zelensky.
E hoje mesmo o Ministério da Energia da Ucrânia diz que a Rússia está a pôr o mundo à beira do que pode ser um desastre nuclear.
E fala nesse desespero por parte da Rússia. Em desespero, a Rússia está a colocar o mundo à beira de um desastre nuclear para conseguir pelo menos algumas concessões na chantagem energética que está a fazer à Europa. É o que diz o ministro da Energia da Ucrânia. Herman Golachenko escreve no Facebook e publica um vídeo destes ataques. Diz ele que é visível a resiliência da Europa no combate à agressão energética da Rússia, mas a necessidade de parar o terror nuclear russo na Ucrânia exige mais esforços, neste caso esforços duplos. Diz também, se o inverno nuclear chegar, o problema dos altos preços de eletricidade deixa sequer de ser relevante. O mundo deve retaliar contra o terrorismo da Rússia, não é tarde demais, e uma catástrofe nuclear é apenas uma ameaça que, infelizmente, está a tornar-se cada vez mais real a cada dia que passa.
Seguimos com dados da economia ucraniana, a economia que não para, o número de desempregados diminuiu.
Oficialmente, em agosto deste ano, 278 mil pessoas estavam registadas como desempregadas na Ucrânia, dos quais apenas 36% são homens. Este é o indicador mais baixo desde o início da guerra, de acordo com os dados divulgados hoje. O número de vagas por cada mil pessoas aumentou 25% de forma global em território ucraniano. Este relatório também faz uma análise detalhada da situação do desemprego por regiões. Portanto, vamos aqui olhar para as regiões com pior situação e com melhor situação. As com pior situação de desemprego são Dnipropetrovsk, com 22,2%, também Kharkov, com 20,5% e Zaporizhia, com 17,8%. Onde há uma menor taxa de desemprego é em Chernivtsi, com 3,9%, em Zapartia e em Ternópil, com 5,8%, e ainda em Volnitsa, com 6,5% de taxa de desemprego.
Destaque agora para uma história que chega de Kharkiv, onde um menino de 7 anos passou meio ano sem os pais por causa desta ocupação russa.
Desde que começou essa ocupação russa na região de Kharkiv, esta criança acabou por ficar isolada. Esta história leva-nos até à vila de Lipetsi, nessa região de Kharkiv. Antes do início da guerra, ainda antes da invasão russa, Maxim, de 7 anos, foi enviado pelos pais para visitar os avós nesta vila de Lipetsi, mas as tropas russas avançaram, ocuparam esta cidade, esta vila, e a criança acabou por ficar sob ocupação e não tinha, claro, a maneira de sair. A mãe desta criança, de Maxim, e depois a criança em si, tiveram que enfrentar estes meses em constante preocupação, porque ela não conseguia atravessar a fronteira, não conseguia entrar nesta região, a criança não conseguia sair, mas imediatamente após a desocupação, que aconteceu nas últimas semanas, em 15 de setembro, durante esses avanços na vila de Lipetsi, os polícias souberam da história desta criança, de Maxim, e o menino foi levado para Kharkiv, para a capital, no mesmo dia, e foi entregue à mãe, mas passou por esses mais de 6 meses sob ocupação russa, sem poder contactar os pais.
E para fechar, a Ucrânia está também, ou fez-se também representar nas cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II em Inglaterra.
Claro, a convite do Reino Unido, Zelensky e Schimmel, o primeiro-ministro da Ucrânia, visitaram Londres para prestar homenagem à Rainha Isabel II, também para expressar condolências em nome do presidente, do governo e do povo da Ucrânia. O primeiro-ministro diz que a rainha gozava de grande respeito e afeto público no Reino Unido e que ela também era admirada muito além das fronteiras do Reino Unido, incluindo na Ucrânia. Acrescenta Schimmel que a maioria dos ucranianos se vai lembrar da rainha por causa de uma razão muito simples, mas muito importante. Ela foi a chefe de Estado que foi uma das primeiras a estender a mão à Ucrânia quando o país enfrentou uma invasão russa. Schimmel também agradeceu escreveu ao governo do Reino Unido e terminou a dizer que não tem dúvidas que o rei Carlos III se vai basear no progresso feito pela mãe, pela rainha Isabel II. Já a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelensky, visitou a Westminster Hall, foi vista em lágrimas nesse local onde decorreu o velório. A primeira-dama da Ucrânia também se encontrou com a princesa de Gales.
Termina assim mais uma revista de imprensa à Ucrânia, num trabalho que conta com a colaboração da Tânia Olinik.